Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de destaque para o clima. A gente tem acompanhado aí, os últimos dias tem mostrado uma condição bastante seca, de pouca umidade, principalmente na região centro-sul do país, com predominância aí dessa secura lá na região sul do país. Mas a boa notícia é que a partir do início do próximo mês, já tem novidades para o Rio Grande do Sul e para os estados ali do Sul, Paraná e Santa Catarina. Quem traz essas informações para a gente é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui a Morgana com a gente, de olho nos mapas. É isso, Morgana? Uma mudança aí, portanto, dessa condição que a gente tem visto aí nos últimos dias e que tem preocupado os produtores, principalmente nessa parte mais ao sul do país, Morgana?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, a boa notícia é que a partir do final do mês, início de maio, ocorra uma maior frequência da passagem das frentes frias pela região sul do país. E com isso chova não só no extremo sul do Rio Grande do Sul, como tem ocorrido nos últimos dias, mas essa chuva também avance, né, por Santa Catarina e pelo Paraná, onde principalmente o norte, divisa ali com São Paulo, Mato Grosso do Sul, está bem seco.
Pode chegar a avançar mais e ir para Sudeste e Centro-Oeste, Morgana?
Sim, tem uma tendência de prolongamento da atuação desse sistema sobre os estados da região sudeste, pela região central, mas isso fica em termos só de tendência, como é uma previsão um pouco mais estendida, pode ser que no decorrer das atualizações do modelo haja uma mudança, mas o fato é que o atual bloqueio atmosférico que se tem inibindo a subida, né, dessas frentes frias, ele vai ser quebrado e com isso a gente vai ter uma penetração mais continental dos sistemas e, consequentemente, observar mais chuva.
Muito bem. Vamos ver o que tem acontecido aí com o clima nos últimos dias, Morgana?
Sim, vamos compartilhar o mapa para que todos possamos acompanhar juntos. Então, aqui a gente tem o mapa de precipitação dos últimos 3 dias, onde a gente vê nitidamente a diferença aqui entre as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, no centro-sul do Rio Grande do Sul, no final da última semana, início dessa semana, e a escassez por quase completo aqui, o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o sul de Goiás, todo o Triângulo, sul mineiro e também o sul do Mato Grosso. A gente vê uma região relativamente bem mais seca por sobre essa porção do país.
Isso é um bloqueio atmosférico, Morgana?
Isso, a gente está observando um bloqueio atmosférico. Os ventos na alta troposfera, que é no nível aí de cruzeiro dos aviões, mais ou menos 12 mil quilômetros, têm inibido fortemente a penetração desses sistemas de origem frontal.
Muito bem. Mas a gente vê que continua também ali no leste do Nordeste uma situação de muita chuva por lá, né? Pelo menos nos últimos dias foram assim. Continua essa tendência?
Sim. É só uma correção. Eu falei 12 mil. São 12 mil metros. São 12 quilômetros, tá? Só uma correção.
Ok.
Sim. Na região Nordeste, a gente tem uma condição muito sui generis no Nordeste. O Nordeste do Brasil é muito grande. Então, cada porçãozinha do Nordeste tem um período chuvoso específico. A gente observa que agora, no extremo norte da região e no interior, a gente vem com a diminuição das chuvas. Até abril ainda chove. A partir de abril, a área preferencial da chuva ela já muda, ela já migra para a faixa leste. Então, de abril, maio até agosto, o período chuvoso na região Nordeste e na faixa leste. Então, esse ano a gente tem observado que um pouco até precocemente já tem chovido no litoral. A gente tem acumulados aí no litoral de Alagoas, em direção à Paraíba, e também na região ali do Recôncavo Baiano, pegando a região metropolitana de Salvador, que causa alguns transtornos nas grandes cidades, né? Por exemplo, não só Salvador, mas também Maceió, quando essas chuvas elas ocorrem com um pouco mais de intensidade, elas causam algum prejuízo. E também destacar a concentração de chuva na porção norte do país. Tem chovido bastante ali na região da Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Também começou a chover no estado de Roraima. O estado de Roraima tem um regime de chuva um pouco diferenciado na região norte, e a chuva persiste no leste do Amapá.
Foi bom você tocar nesse assunto lá de Roraima, porque a chuva é muito bem-vinda nesse momento, que é o período que eles estão plantando soja por lá. É uma condição favorável aí para o plantio, portanto, e essa chuva ela tende a permanecer por lá, Morgana?
Sim, ao longo, pelo menos, de toda essa semana, a gente tem condições bem favoráveis à manutenção dessa chuva em Roraima e no extremo norte do Amazonas.
Muito bom. Vamos ver. vamos ver o que acontece aí nos próximos dias?
Vamos lá, Alex. Acho que é a gripe que está me deixando meio desorientada.
Não tem problema, o Jonathan é nosso colega aqui também, está tudo em casa.
Então vamos lá, Alex. Então a gente tem aqui a composição dos três modelos, né, no campo de chuva, só lembrando que esse campo é o último que a gente analisa toda a atmosfera, desde a superfície até altos níveis, e o campo de chuva é um campo meramente ilustrativo. Então, no dia de hoje, eu queria mostrar a imagem de satélite, Alex.
Ah, vamos ver antes, então, a imagem de satélite, Morgana. Vamos lá.
Então, aqui a gente tem a imagem de satélite no canal Topo de Nuvens, onde a gente vê alguns pontos específicos do país com essa tonalidade mais vermelha, que seria as áreas onde essas nuvens têm um desenvolvimento vertical maior. Então, no Mato Grosso, por exemplo, na região de Guaratã do Norte, nessa região aqui da Serra do Cachimbo, no extremo norte do Mato Grosso, a gente ainda observa nuvens com descargas elétricas. Está chovendo nessa região, mas a gente vê que é uma região bem restrita, uhum, quando comparado aqui o que está acontecendo na porção mais centro-sul do estado, né? Essa condição de maior secura, ela avança pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e até o Mato Grosso do Sul. Essa condição aqui, Alex, é o bloqueio.
Uhum.
Tá? Por outro lado, a gente vê aqui que no extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente tem nuvens bem localizadas sobre a região de campanha, né, da fronteira aqui com o Uruguai.
Isso não é frente fria ainda, né?
Não, a gente tem uma região de cavado, é um termo técnico que a gente usa para identificar uma área alongada de baixa pressão no oceano. Então, por conta dessa condição aqui no oceano, que instabiliza essa região, e a circulação dos ventos na alta troposfera também contribui no sentido de trazer um ar relativamente mais quente e úmido da porção norte do continente em direção a essa região mais subtropical.
E essa mancha mais abaixo já é a frente fria avançando ou ainda não?
Não, a gente tem uma frente fria aqui no Pacífico cruzando os Andes.
Ah, tá. É essa que chega a partir do final do mês?
Sim, provavelmente esse sistema é o que vai chegar no próximo mês.
Muito bem.
Avançando aqui, Alexander, em relação à análise, a gente tem o leste da região nordeste com bastante instabilidade. A gente percebe que é uma condição característica da região mais tropical e equatorial, que as nuvens elas têm uma característica de serem mais quentes, por isso que a gente não vê aqueles topos tão elevados quanto comparado com esses que ocorrem aqui na região mais subtropical e até mesmo na região tropical, né? A gente tem, mas apesar desse topo não estar muito elevado, está chovendo bastante na faixa leste. É aquela chuva mais estratiforme, aquela chuva mais persistente ao longo do dia.
Agora, tem alguma coisa de atípico nisso ou é uma condição normal para a época, Morgana?
É totalmente normal. Além disso, a gente tem a zona de convergência intertropical, né, que ela está atuando aqui. Nas próximas horas tem um indicativo dela descer mais a sul, né, ter um deslocamento mais para sul e começar a atuar com um pouco mais de intensidade no norte do Ceará, especificamente trazendo um pouquinho mais de chuva. Eu vou mostrar aqui no mapa, por exemplo, aqui são as saídas de chuva dos modelos, então todos eles pegando essa chuva no leste da região nordeste e esse acumulado mais significativo na porção norte, né, pegando a região ali de São Gabriel da Cachoeira, Roraima, todos eles mostrando esse mesmo padrão. E também essa condição mais seca, bem especificamente sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, onde os índices de umidade relativa do ar no período da tarde, principalmente ali no Mato Grosso e São Paulo, estão ficando aí abaixo dos 30%, que já é uma condição desconfortável para a população e também que prejudica a questão das lavouras. Uhum. Para amanhã, a gente não tem grandes alterações.
Continua, né?
Continua praticamente com o mesmo padrão, só uma tendência aí da zona de convergência intertropical descer um pouquinho mais a sul e trazer essa chuva com maior intensidade no norte da região nordeste. Na região central ainda vai continuar meio que alguma nebulosidade, principalmente sobre o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Tocantins. Aqui em Goiás pode ser ainda que ocorra alguma chuva mais isolada no norte e no leste do estado. Aí, olhando um pouco mais para frente, a gente observa que na sexta-feira o panorama continua o mesmo, talvez comece a chover um pouquinho mais ali no litoral do Sudeste, pegando Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas ainda continua principalmente muito chuvoso em Roraima e no norte do Amazonas, e praticamente sem chuva no extremo sul do país. Essa mudança, ela só tende a acontecer a partir do final do mês. Se a gente olhar aqui, principalmente o modelo americano, a partir de 120 horas, que seria aqui esse dia 30, a gente já tem um indicativo de que alguma mudança já está para acontecer, principalmente ali na região de fronteira. Alex, eu vou tentar colocar aqui a pressão ao nível médio do mar, que é um dos campos que a gente usa para identificar a chegada dos sistemas frontais.
Uhum.
Então, aqui seria amanhã quinta, né? Quinta, sexta, sábado. Sábado tem alguma perturbaçãozinha, mas a partir do domingo, atualizou aqui o mapa, ele vai voltar. A gente vai ter um novo sistema se configurando. Não é aquele mesmo da Argentina, tá?
Tá.
É um próximo. E esse sistema, ele vai conseguir avançar com um pouco mais de força sobre a região sul. A gente vai ter perturbações a partir do dia 30, aqui, ó, 29, 30, mas a partir do dia 1º é que esses sistemas vão conseguir avançar um pouco mais para a região sudeste do país. A gente observa aqui, ó, que no dia 2, a gente tem uma organização um pouco melhor dessa frente fria e, gradativamente, ela consegue evoluir, né, se deslocar pela região sul do país e avançar também pela região sudeste. Então, a princípio, no início do próximo mês, a gente vai ter uma quebra do bloqueio,
tá,
e uma maior continuidade dessa região de baixa pressão, não propriamente dito frente fria, mas uma permanência dessa condição de baixa pressão, mas bem organizada na região sul, que a partir do dia 4 é que há em si um deslocamento de todo esse pacote aí de sistema frontal em direção à região sudeste. Então, a partir do dia 30 até o dia 3, a condição na região sul vai mudar, a gente vai ficar com um tempo mais instável.
Mas o que, que significa isso? É chuva em boa quantidade? É pouca chuva?
É chuva significativa. São chuvas consideráveis que provavelmente vão vir a minimizar essa condição um pouco mais seca e contribuir aí para a questão das culturas de segunda safra, principalmente no centro-norte, do Rio Grande do Sul e no Paraná.
Olha aqui, as perguntas estão chegando e, por exemplo, o Luiz, lá de Cornélio Procópio, ele diz aqui, Morgana, já estamos há 24 dias sem chuva, milho está em fase de floração e a pergunta dele é, qual é a previsão para o norte do Paraná, região ali de Sertaneja, principalmente nos próximos 10 dias? Será que a chuva chega nesse período para ele lá?
A partir do dia 5 de maio.
5 de maio.
5 de maio que temos mudanças. Eu vou mostrar aqui o prognóstico mais estendido do modelo americano, onde a gente tem a semana de 24 de abril a 2 de maio.
Que ainda continua seco, né?
Isso, só que do dia 2 ao dia 10 já muda o padrão. Então vai ser essa continuidade dessa região de baixa pressão aqui, alimentando esse fluxo mais instável, trazendo mais instabilidade, mais formação de nuvens de chuva para essa região, e isso permanecendo até o dia 10.
Tem a pergunta aqui do Sandro Grespan, de São Félix do Araguaia, lá no Mato Grosso. Morgana, existe algum evento de chuva previsto para o início de maio na região do Xingu e Araguaia, Confresa e região do Nordeste do Mato Grosso?
Provavelmente, a partir... Deixa eu só avançar aqui um pouquinho mais. Lá para o dia 10, 11, pode ser que ocorra alguma chuva, mas é muito rápido.
É, né?
É muito rápido. Vai ser depois, se as previsões se confirmarem, realmente essa frente fria conseguir avançar da região sul em direção à região sudeste, ela vai conseguir, na região central, ocasionar alguma chuva um pouco mais significativa, mas vai ser muito rápido.
Alguma preocupação com temperatura ou quedas de temperaturas, Morgana?
Sim, na região sul, essas quedas elas devem acontecer a partir do dia 4. Eu vou até compartilhar aqui, Alex, para que a gente possa ver a previsão um pouco mais estendida do modelo.
Focado nas temperaturas.
Focado nas temperaturas. Então, eu vou mostrar aqui a previsão da temperatura mínima a partir do dia 4, na verdade é dia 5, né?
Depois da passagem dessa frente fria, então.
Isso. Na região sul, a gente tem um indicativo aqui de temperaturas ali na campanha entre 4 e 6 graus.
Esse mais azulado aí, né?
Esse mais magenta, né? Essa mais próximo do roxo.
É, 4 a 6 graus?
Isso. O que ainda não é tão frio, né, Alex?
Não é. Mas, assim, é uma diferença bastante grande. E avança, hein, Morgana?
Avança. A tendência é que essa massa de ar ela consiga se deslocar um pouquinho mais para os estados da região sudeste, mas como a gente está num horizonte temporal um pouco mais distante, é preciso avaliar a destreza desses modelos com muita cautela, Alexander, até porque a gente está num período de transição entre o final do período chuvoso e início do período seco, e a resposta, a dinâmica da atmosfera, na verdade, a inércia da atmosfera requer um certo tempo para os modelos se ajustarem. Há uma latência nesses parâmetros.
Morgana, o Arlindo Pontremoles, lá de Santa Cruz de la Sierra, está perguntando para você, estamos na Bolívia, qual a previsão para os próximos meses desde agora até junho, julho? Dá para saber ali na Bolívia qual que é a expectativa, Morgana?
Tá, eu vou abrir aqui o nosso modelo climático, tá? Infelizmente, o nosso modelo climático ele não abrange a questão da Bolívia. Vou tentar buscar aqui numa saída que a gente tem do modelo americano, e ele mostra a previsão por semanas e também a previsão por mês, né? Então, a previsão aqui é na primeira semana. Mostra uma escassez um pouco maior de chuva nessa porção centro-leste da Bolívia, enquanto que na porção sudeste, sudoeste, na verdade, essa variação da normal seria para cima, ou seja, chuvas mais significativas aqui na faixa oeste e sudoeste.
Quanto mais para o verdinho azulado, mais chuva, é isso?
Isso. Esse mapa aqui é um modelo acoplado que mostra a tendência semanal, tá, né? Então, ele evidencia aqui que a partir do dia 9, conforme a chuva avança aqui pelo interior do Brasil, na grande parte aqui da Bolívia, as condições devem melhorar também.
Tá, mas só lá para o começo do mês, então.
Isso. Então, a mudança seria a partir de maio.
Tá. Morgana, tem várias perguntas aqui. O João Costa, de Carandaí, Minas Gerais, quer saber se vai ter chuva lá na região dele, Zona da Mata e Campo das Vertentes lá em Minas, ou se vamos ver um bloqueio como foi em 2016, um bloqueio atmosférico.
É chuva para Minas Gerais só a partir de maio. Com o avanço aí dessa previsão, dessa frente que deva se confirmar e avançar pela região sudeste.
Precisa aguardar, então.
Precisa esperar um pouco mais, mas há essa tendência que em maio, nos primeiros 10 dias de maio, aconteça essa chuva.
O Luiz Renato, Chapadão do Céu, lá em Goiás, para a região de Chapadão do Céu e Alto Taquari, quando deveremos ter de volta as chuvas e como estão as previsões de temperaturas mínimas para essas regiões?
Em termos de chuva, só a partir de maio, né? Uhum. Quando, de fato, tivermos esse avanço desse sistema frontal organizando as instabilidades no interior do continente. E em relação às temperaturas, até o dia 10, 11, não deve mudar muito. Como a gente já está no outono, a gente já vem observando que, principalmente às noites, tem sido de céu mais aberto. Então, a perda de calor durante o dia, né, a Terra absorve toda a energia, como à noite não tem nuvem, então tem essa perda radiativa, então as mínimas começam a diminuir um pouco mais. Mas, fora isso, até o dia 10 não tem uma previsão dessas bolhas de ar mais frio avançarem pela região central.
Muito bom. O Cláudio de Los Cedrales, lá no Paraguai, ele quer saber o seguinte, Morgana, por favor, a previsão de chuva para o mês de maio. Ele relata aqui que o milho, safrinha, começa a sentir os efeitos da seca, porque já são 24 dias sem chuva e eles estão precisando de chuva aí durante o mês de maio, também por ser a janela ideal de plantio do trigo por lá. Além da chuva para o milho, eles precisam de chuva para plantar o trigo também. Ele fala aqui que eles estão na região de Ciudad del Este.
Sim, então é a mesma previsão para o Paraná. A partir do dia 6 em diante, mais para frente, tem essa condição mais chuvosa no sul do Paraguai, até um pouquinho antes do Paraná, mas essa chuva para o Paraguai vai ser mais rápida.
É, né?
É.
Agora, esse retorno das frentes frias está confirmado, Morgana? Essa volta das frentes frias, ela vai ser uma coisa mais frequente ao longo dos dias de maio?
Tem uma tendência disso se concretizar, Alexander.
Né?
Mas só a partir das próximas rodadas é que a gente vai poder bater o martelo.
Entendi. Agora, o Lucas de Ijuí, no Rio Grande do Sul, como é que estão as chuvas e a variação de temperatura para a região noroeste do Rio Grande do Sul, Morgana?
Vamos lá. Deixa eu só tentar me localizar aqui, Alexander. Eu vou tentar compartilhar o mapa para pegar aquele mapa de temperaturas. Se ele puder me ajudar aí, se vocês puderem me ajudar a localizar onde fica... É noroeste, né?
Noroeste do Rio Grande do Sul.
Tá.
Ele está falando de Ijuí.
Então, a partir do dia 5, 6, pode ser que as temperaturas comecem a declinar justamente após a passagem desse sistema aí que deve se organizar, uma massa de ar frio deve começar a atuar e as temperaturas começam gradativamente a declinar.
Uhum.
Então, após o dia 4, tem essas mudanças significativas aí, não só em termos de chuva, mas também de temperatura.
Legal. E uma última pergunta do Eduardo, ele é de Manduri, interior de São Paulo. Ele quer saber se essa chuva do começo do mês chega no estado de São Paulo, no estado de São Paulo todo, ou fica apenas ali na divisa com o Paraná, Morgana?
Deve varrer São Paulo, mas é uma chuva rápida.
Não, não, não dá para esperar grandes volumes de chuva, não, né?
Não, vai ser passageiro.
Passageiro. Muito bem. Tá, então, são as informações do clima. A boa notícia é a volta da chuva. O problema é saber se o pessoal lá no sul do país consegue esperar aí até o início dessas chuvas de novo, que deve acontecer já no início do mês de maio. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Agradeço também a participação dos internautas que enviaram as perguntas aqui. Desejo melhoras para você nesse resfriado seu aí, viu, Morgana?
Obrigada. Até a próxima, Alex.
Até a próxima. Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, lembrando aí que a partir do início de maio, as chuvas voltam com maior regularidade aí ao sul do país. E as temperaturas também caem, abaixo aí dos dois dígitos, com uma massa de ar frio avançando pelo continente. Essa massa de ar frio pode chegar até o sudeste, mas ainda a gente precisa aí acompanhar mais de perto as informações do clima. Segundo as previsões, essas temperaturas elas caem entre 4 e 6 graus, e à medida que a gente for se aproximando aí da data aí da chegada dessa massa de ar frio, a gente traz as previsões para vocês, principalmente sabendo se podem ou não provocar geadas à volta aí dessas massas de ar frio, tá certo? A gente continua aqui ligado no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações, trazendo essas informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco a gente volta.